Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A Força Nacional de Segurança Pública já está em Porto Velho, capital de Rondônia, atuando para combater criminosos que estão incendiando ônibus.
O ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Porto Velho, Rondônia. O efetivo vai atuar em apoio aos órgãos de segurança do Estado para preservar a ordem pública e garantir a defesa das pessoas e do patrimônio. A portaria prevê o emprego da tropa por um período inicial de 90 dias. A medida é uma resposta aos incidentes que interromperam a circulação das linhas de ônibus na capital após veículos serem incendiados. Os atos resultaram na paralisação completa do serviço e deixaram milhares de passageiros sem opção de deslocamento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Olha, a Força Nacional de Segurança Pública é uma tropa de elite para situações críticas, complementando as ações das polícias estaduais e municipais. No caso aqui, por exemplo, de Porto Velho, é que a polícia lá de Rondônia, de Porto Velho, está tendo dificuldades. Aí entra essa tropa de elite composta por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e profissionais de perícia que são cedidos pelos estados e pelo Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal bateu recorde na apreensão de drogas nas estradas em 2024. Informações com Claudimário Carvalho.
A Polícia Rodoviária Federal, PRF, registrou em 2024 o maior índice de apreensão de drogas de sua história, com mais de 850 toneladas retiradas de circulação, uma alta de 21,29% em relação a 2023. As apreensões de maconha, que somaram 808 toneladas, foram destaque, seguidas por 859 mil unidades de anfetamina, maior número já registrado. Os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul lideraram as ações, sendo responsáveis por mais de 530 toneladas de maconha apreendidas. Segundo o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, os resultados são fruto de investimentos em tecnologia, capacitação policial e integração entre forças de segurança. O uso de inteligência artificial e análise de risco permitiu identificar e monitorar as principais rotas do tráfico, ampliando a eficácia das operações. A apreensão de anfetamina chamou a atenção, triplicando em relação a 2023. Goiás liderou o ranking impulsionado por uma operação conjunta com o Ministério Público em dezembro. A PRF reforça que a estratégia continuará priorizando tecnologia e parcerias, buscando ampliar o combate ao tráfico e garantir maior segurança nas rodovias brasileiras. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Hoje nós vamos falar muito de educação aqui no programa. Ontem o presidente Lula e o ministro da Educação Camilo Santana apresentaram o programa Mais Professores para o Brasil. Esse plano inclui uma série de medidas para incentivar a profissão de professor e aumentar a quantidade de pessoas formadas em licenciatura. Vamos entender melhor no Boletim MEC de hoje.
Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. O governo federal lançou nesta terça-feira mais um programa focado na melhoria da educação básica brasileira. Estruturado em 5 eixos, o Mais Professores para o Brasil reúne um conjunto de ações integradas para promover a valorização e a qualificação dos docentes. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou o impacto dos professores na vida dos estudantes e destacou os desafios para a formação desses profissionais.
Desafio na permanência desse jovem que entra na universidade. Veja os dados, 49,2%, presidente, metade desistem do curso quando entra na universidade e licenciatura. Então, metade já desiste. Né? E nas áreas de exatas, por exemplo, como física, matemática e química, a evasão chega a 62% a 70%, como no caso de física. Apenas 3% dos estudantes de 15 anos, isso foi um dado do PISA, querem ser professores. É muito baixo esse percentual.
Um dos destaques do programa é o Pé de Meia Licenciaturas, que vai pagar uma bolsa de R$ 1.050 mensais para incentivar o ingresso, a permanência e a conclusão nas licenciaturas de estudantes com alto desempenho no Enem. As inscrições são feitas por meio do Sisu, a partir desta sexta-feira, e também pelo ProUni e Fies. Já a Bolsa Mais Professores vai incentivar a atuação dos profissionais em regiões com carência docente, a exemplo do Mais Médicos. Nesse caso, o professor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 2.100, além do salário pago pela rede de ensino.
Aquele professor que já está na rede, ele vai poder aderir, e aí as redes vão aderir também ao programa, mas ele vai poder ir para outro município, ir para outra região, se ele é um professor específico daquela área e naquela área tem demanda daquela disciplina.
O programa Mais Professores vai beneficiar 2 milhões e 300 mil professores em todo o país, impactando quase 50 milhões de estudantes. Para saber mais sobre o programa Mais Professores, acesse o nosso portal www.gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Curtas do Bom Dia. E começou hoje a primeira edição do Bom Dia Ministro de 2025. A jornalista Mariana Jungmann entrevistou o ministro da Educação, Camilo Santana, junto com rádios de diversas regiões do país. E você ouve agora alguns trechos desse bate-papo. Para começar, vamos ouvir o ministro falando sobre o programa Mais Professores, que tem o objetivo de formar professores e levar os docentes para os rincões do país.
O Mais Professores é atrair pessoas que queiram serem professores nesse país. Depois, a Bolsa Mais Professores. Nós temos deficiência de professor, de física, de matemática, de biologia. E isso varia de acordo com a região. Tem região que precisa mais professor de matemática. E aí entra um pouco mais a lógica do Mais Médico. Nós vamos pagar uma bolsa de R$ 2.100, além do salário do professor, para aquele professor que é formado em matemática, aquele professor que tem especialidade em física, em biologia, se ele quiser ir para aquela região, para aquele município, para aquela rede, ele vai receber uma bolsa a mais, além do salário dele, para garantir, suprir aquele déficit naquela escola, naquele município, naquele estado. Então, é um outro eixo da ação do programa Mais Professor. E essa ação, ela já pode até, ela, quem pode participar, já os professores já estão nas redes municipais e estaduais da educação básica hoje do Brasil. Então, é o segundo ponto do eixo. O terceiro ponto é uma prova nacional, uma seleção nacional. Hoje, cada região, cada município faz a sua seleção, seja para professores efetivos, seja para professores temporários. Nós vamos agora auxiliar e apoiar as redes e fazer um exame nacional. A prova será em novembro desse ano. Claro que as redes poderão aderir. Qual é o objetivo disso? Uniformizar uma seleção em todo o país, né? E garantir, repito, qualidade, né, no ingresso desses profissionais nas redes de educação em todo o país. Então, esse é um terceiro ponto importante do programa Mais Professores. O outro ponto importante é a plataforma, um portal que nós criamos, onde vai estar disponível todos os cursos de formação continuada para professores que já são professores, seja na pós-graduação, seja em cursos de curta duração. Nós temos uma plataforma que é o AvaMec, que oferta esses cursos via online e de forma digital para esses professores. Então, o portal Mais Professores vai ser uma porta de acesso onde fácil para o professor estar lá escolher qual curso que ele está, receber informações importantes sobre quais são os novos cursos que estão sendo ofertados na área do letramento digital, né, nas novas tecnologias, enfim, que sejam cursos que sejam atrativos e que possam melhorar a formação continuada dos professores, né, em toda a rede. E o quarto ponto são ações que nós estamos construindo em parceria com outras instituições para valorizar o professor. A ideia, Mariana, é criar uma cultura no Brasil que a gente possa reconhecer o papel importante desse profissional na vida dos brasileiros. Então, a gente reconhecer, dar valor e reconhecer esse papel importante, porque vai além de um bom ambiente de trabalho, uma boa remuneração que precisa ter o professor, mas é reconhecer a sociedade brasileira, reconhecer o papel desse professor que vai todos os dias à sala de aula, né, que mexe com a vida de pessoas, de brasileiros, de crianças e adolescentes em todo o país.
E olha, essa semana foi sancionada pelo presidente Lula a lei que restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. O ministro explica os benefícios dessa legislação.
Então, o objetivo da lei é proteger crianças e adolescentes nesse país. E o uso desses equipamentos será autorizado apenas com fins pedagógicos para incrementar na aprendizagem daquela disciplina, seja de matemática e de português, dentro de sala de aula, sob orientação do professor. Então a ideia agora, com a sanção do presidente, a gente vai ter 30 dias no máximo para regulamentar a lei. Nós já estamos preparando todo um guia de orientações para os professores, para as redes. Nós vamos ofertar orientações via virtual, via o sistema AvaMec. Claro que cada rede tem suas autonomias, né? Então eles vão estabelecer qual vai ser os mecanismos e o formato que ele vai estabelecer o acompanhamento da aplicação dessa lei. Por exemplo, se ele vai criar lá os lockers locais para que os alunos possam depositar o aparelho celular quando chega na escola, se ele vai permitir que deixe de ligar dentro da bolsa. Então cada um vai ter as condições de monitorar e implementar as suas estratégias para garantir a aplicação dessa lei. Lembrando que também a restrição do uso desse aparelho, é uma pergunta que muitos têm feito, também no recreio, nos intervalos das aulas. Aí pergunto, por quê? Porque faz parte também do processo pedagógico a socialização das pessoas na escola. As pessoas perderam o hábito de brincar, de jogar bola.
Outra novidade que o ministro contou é que os estudantes que fizeram o Enem e vão concorrer a uma vaga na universidade por meio do SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificada, a partir dessa sexta-feira, 17 de janeiro, já vão poder optar pelo pé de meia licenciaturas.
Nós vamos agora utilizar o resultado do Enem, agora que foi divulgado segunda-feira, e já vai ser aberto agora sexta-feira o SISU, né, o Sistema Unificado de Acesso às Universidades Federais Públicas. Então nós vamos ter lá o estudante que tiver acima de 650 pontos do Enem, hoje nós temos algo em torno de mais de 300 mil, e que fizeram opção pelas licenciaturas, né, 17 licenciaturas, os cursos são ofertados pelas universidades, ele vai ser apoiado desde o início até o final da conclusão do seu curso. Ele vai receber uma bolsa, nós estamos chamando de pé de meia da licenciatura, uma bolsa de R$ 1.050 por mês, sendo R$ 700 ele pode sacar todo mês e R$ 350 vai ficar numa poupança onde ele vai poder também sair, mesmo molde do, né, pé de meia do ensino médio. Esse é o primeiro passo do pé de meia universitário, que está focado nas licenciaturas. Essa é uma ação para estimular que bons alunos, que alunos que tiveram boas notas no Enem, que têm perfil para serem professores, eles possam acessar. Então, nós vamos oferecer agora 12 mil bolsas, que é mais ou menos 3 vezes a quantitativa hoje, em média, de pessoas, que alunos que têm nota acima de 650 pontos do Enem, para que a gente possa garantir. Esse é o primeiro passo desse primeiro ano. Então, essa é a primeira ação do programa Mais Profissional, atrair mais pessoas para fazer a licenciatura no Brasil. É um estímulo. No total, o aluno vai poder receber nos 4 anos R$ 48.300 com essa bolsa nos 4 anos da sua licenciatura.
Olha aí, um outro assunto foi sobre a escola em tempo integral. Segundo o ministro Camilo, essa é uma experiência de vários países do mundo e é uma ação de proteção na área de segurança pública.
A escola tempo integral, ele vai além das disciplinas normais do aluno, curriculares. Ele olha o projeto de vida do aluno. Essa é uma experiência de vários países do mundo. É onde o aluno passa o dia na escola, faz as refeições na escola, faz atividades esportivas, faz atividades culturais, faz aperfeiçoamento nas disciplinas, cursos técnicos, né? Porque você tem que ter a escola também do ensino médio técnico de tempo integral. Então, assim, é a grande experiência que eu acho de sucesso. É a escola que tem a menor evasão, é a escola que tem os melhores resultados no IDEB. Então, para mim, esse é o grande modelo que o país precisa avançar na escola em todos os níveis. E, além disso, é uma grande ação para proteção na área da segurança pública. Imagine, talvez a maior política de segurança pública no Brasil, que enfrenta tantos problemas desafiadores nessa área, é universalizar, é garantir que todas as nossas crianças e jovens permaneça o dia inteiro na escola, como é na França, como é nos Estados Unidos, como é em vários países do mundo inteiro. Então eu acredito que essa é uma grande política que o presidente Lula está apoiando, estados e municípios.
Nós ouvimos aí alguns trechos da entrevista do programa Bom Dia Ministro, com o ministro Camilo Santana, e você pode ouvir na íntegra essa entrevista no portal radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Momento Entrevista. Vamos lá, falando em educação, já lembramos de escola e de material escolar, né? Já preparou o bolso para esse gasto extra do início do ano? Pois é, mas além do preço, é preciso prestar atenção na qualidade do material, que pode ser garantido pelo selo do Inmetro. Eu e a Mariana Jungmann, editora-chefe da Voz do Brasil, conversamos com o presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito, que explicou como funcionam estes testes de qualidade e deu dicas de compras para os pais. Acompanhe.
Presidente, qual que é a primeira coisa que o consumidor deve prestar atenção na hora de comprar material escolar?
Então, o Inmetro, ele regulamenta mais de 600 produtos. Dentre esses, os produtos relacionados ao material escolar. Nós realizamos a fiscalização em todo o país durante todo o ano, mas intensificamos nessa época, onde as livrarias têm um movimento mais aquecido. Então, é importante que o consumidor faça uma fusão na hora de fazer a compra da qualidade e do preço. Nós sabemos que muitas pessoas focam apenas no preço. Então é importante que o consumidor, que os pais, verifique principalmente nesses produtos regulamentados como caneta, compasso, esquadro, resma de papel. Olha, a resma de papel é considerada um produto pré-medido, ou seja, ela é embalada na ausência do consumidor. O consumidor chega na livraria e, ao fazer a aquisição, tem lá na embalagem 500 folhas. Será se tem 500 folhas?
Ninguém vai contar, né?
Exatamente. E o Inmetro tem a missão, por meio dos seus 24 órgãos delegados, que são os IPENs, são as nossas delegacias estaduais, e mais duas superintendências, uma no Rio Grande do Sul e outra em Goiás, para fazer esse trabalho preventivo, para regular o mercado e preparar para que não haja nenhum tipo de irregularidade. A nossa orientação inicial é que o consumidor verifique se na embalagem ou no corpo do produto existe a marca do Inmetro. Aquele I do Inmetro, bastante conhecido. Esse símbolo, a maneira de ostentar essa marca, significa que esse produto passou por vários ensaios de qualidade em laboratório e não oferece risco à saúde das pessoas, dos alunos, das crianças. Nós temos registro de muitos acidentes domésticos e também em sala de aula por produtos sem a certificação.
Quais são os maiores problemas, os problemas mais comuns nesse tipo de produto, presidente?
Então, nós encontramos muita irregularidade, principalmente no compasso, porque o compasso tem uma forma pontiaguda que pode se transformar numa arma. E no laboratório, nós simulamos essa utilização. Então, existe todo um regramento para a sua fabricação em relação aos ângulos, à abertura, para que o consumidor, a pessoa, tenha o mínimo de contato com essa parte pontiaguda. Já na parte pré-medidas, que são dos quantitativos, encontramos problemas em cola, por ser uma embalagem opaca, né? A quantidade que nós encontramos foi a menor do que a declarada na embalagem. O consumidor, geralmente, ele até identifica quando percebe que a cola está muito leve, ou quando aquela resma de papel está muito leve, e às vezes desconhece que o governo tem uma estrutura pronta para fazer as denúncias e atuar nesse sentido. Por este motivo, nós agradecemos muito a oportunidade de falar um pouco das ações do Inmetro.
Agora, existe um outro problema também, além de observar, né, o selo do Inmetro, que é observar a procedência do produto. Se a pessoa está comprando um produto original, né? Muitas vezes é tentador comprar um produto falsificado, ou às vezes até o consumidor é enganado, mas existe um risco com isso, né?
É, nós sabemos que existe um mercado informal que ainda participa muito nessa relação de comércio. Esses produtos que não ostentam a certificação do Inmetro, principalmente os seus importadores, eles têm absoluta certeza que esses produtos não iriam ser aprovados nos ensaios de qualidade e tentam colocar no mercado. Hoje, o sistema do Inmetro possui mais de 11 mil fiscais no país, trabalhando de forma preventiva exatamente para retirar esses produtos. Então, nós estamos falando dos materiais escolares, mas existem outros produtos relacionados à segurança que também precisam ter a certificação do Inmetro, como capacete, como mangueiras de gás de GLP, enfim. O que nós orientamos é que o consumidor faça essa verificação. O selo do Inmetro garante que aquele produto não oferece risco à saúde da população.
Esse selo é obrigatório? Como é que funciona essa certificação, presidente?
Então, dessa carteira de produtos, e esses produtos, eles passaram a ser certificados exatamente por uma demanda da sociedade. Registro de acidentes, de sinistros, fizeram com que o Inmetro passasse a regulamentar. E uma vez regulamentado, o fabricante ou o importador, antes de expor ao comércio, precisa submeter ao Inmetro para realizar os ensaios. Então, cada produto possui uma legislação específica, definindo todos os ensaios e o regramento para a certificação, e a partir daí recebe uma autorização, recebe uma identidade, que é a nova certificação. E a partir daí esse produto entra no Brasil e começa a ser comercializado. E para garantir que o fabricante ou importador continua expondo ao cidadão com a mesma qualidade, o Inmetro, por meio dos seus órgãos no Estado, fazem a fiscalização periódica, que acontece pelo menos uma vez por ano em todos os estados do país.
Ou seja, eu brinquei no começo que ninguém vai lá contar quantas folhas tem na resma de papel, mas tem alguém que conta, é o Inmetro, né?
Exatamente. Nós temos em todos os estados um laboratório de mercadorias pré-medidas, onde o técnico do Inmetro, de forma amostral e com o método definido, conseguimos identificar se aquele caderno realmente tem as 10 matérias, se aquela resma de papel tem as 500 folhas, se a massa de modelar possui a quantidade definida na embalagem, se a caneta esferográfica não vai ter um problema de vazamento e vai ter um problema dermatológico. Esses riscos são eliminados nos laboratórios e são eliminados também com a certificação. Gostaríamos de deixar o número da nossa ouvidoria. Então, quem se sentir prejudicado ou desconfiar de alguma possível prática irregular, que denuncie a ouvidoria do Inmetro. O número é o 0800-285-1818. 0800-285-1818, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas.
Muito obrigada, presidente.
Ouvimos a entrevista do presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no Sisu?
A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu?
Seria como uma atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora. Use sua nota do Enem no Sisu para concorrer a vagas em universidades públicas. E agora temos uma novidade. Vamos ter o Pé de Meia Licenciaturas, um apoio para os estudantes que escolherem cursos que formam professores. As inscrições do Sisu vão de 17 a 21 de janeiro em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.
Federal.
Pois é, você ouviu aí a chamadinha do Sisu, né, que é o programa do governo federal criado pelo MEC para democratizar o acesso às instituições públicas de ensino superior. Aí, o Sisu é o seguinte, você faz a prova do Enem, ele vale a sua chave no Sisu. Você tem a sua nota, essa nota você vai comparar com notas de corte nas universidades federais e também nos institutos federais de educação. Que a gente só fala aqui de universidade, né, e tal. Uma das opções do estudante é seguir numa coisa mais profissionalizante, através dos institutos federais de educação. E aí você disputa vagas em todo o Brasil com a sua nota do Enem. Vamos a mais uma notícia aqui no Assunto Federal. O governo continua apoiando estados e municípios que estão sofrendo com as chuvas. Estefânia Lima.
A Defesa Civil Nacional está mobilizada para apoiar os estados mais afetados pelas chuvas intensas, que atingem boa parte do país. Equipes do Grupo de Apoio a Desastres foram enviadas nesta quarta-feira para os municípios de Ipatinga, em Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo, e cidades do sul da Bahia. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 8 técnicos foram confirmados na missão e outros estão sendo escalados. O objetivo, de acordo com o Ministério, é auxiliar os municípios no reconhecimento federal de situação de emergência, na elaboração de planos de trabalho e em outras demandas. Até terça-feira, foram registradas 25 mortes em Minas Gerais e 14 em São Paulo por causa das chuvas. Na divisa do Tocantins com o Maranhão, foram registradas mais 14 mortes e em Sergipe, 3, após parte de uma rodovia se romper. A Defesa Civil Nacional realiza monitoramento 24 horas por dia e já opera em nível de alerta laranja, o que indica riscos de desastres em diversas regiões do país. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, reforça a previsão de mais chuvas para os próximos dias em várias partes do país. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E as chuvas continuam afetando grande parte do país. Vamos saber como será a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista Heráclio Alves, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Boa tarde, Heráclio.
Olá, meu caro Luciano Seixas e a todos os ouvintes da Rádio Gov, especialmente do programa Assunto Federal. Gostaria de falar um pouco da previsão do tempo, né, para esta quinta-feira, informando que grande parte da região Nordeste e da região Centro-Oeste ainda continua com bastante estabilidade, né, nessa quinta-feira. Destaca ali para os estados do Maranhão, Piauí, áreas do Ceará, oeste da Bahia, além do oeste de Pernambuco, onde pontualmente pode ter algumas pancadas de chuva mais intensa e com volumes mais significativos. Na região Centro-Oeste ainda predomina, né, essas instabilidades, principalmente sobre o Mato Grosso, Goiás, esse norte também de áreas do Distrito Federal, esse norte de Goiás. E na região Norte também, principalmente essa porção mais central entre o Tocantins, leste do Pará e também sul do Pará, além de Rondônia e o sul do Amazonas. Então, toda essa faixa central, essa combinação do calor e da umidade mais alta, mantém o tempo mais instável, ou seja, mais chuvoso. Na região sudeste, ainda naquelas áreas mais a oeste e norte de Minas Gerais, devido principalmente a esse canal de umidade, né, que se forma ali desde a região central e cruza aí parte do país, passando pelo sudeste, se estendendo pelo oceano, deixa essas áreas com bastante instabilidade, além do norte ali do Espírito Santo, onde pode ocorrer algumas pancadas de chuva mais isoladas. No sul da Bahia, né, e na área de divisa ali com o norte de Minas Gerais, também uma área com bastante instabilidade no decorrer dessa quinta-feira. Na região sul, predomina, né, aquelas pancadas de chuvas, principalmente sobre o oeste da região sul, especialmente ali sobre a parte mais oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e noroeste ali do Rio Grande do Sul. essa combinação, né, do calor, está bastante quente, né, naquela região, e a umidade, tem um aumento da umidade no período da tarde, e por isso vem essas pancadas de chuvas. Não se descarta aí, mesmo que de forma isolada, até queda de granizo, algumas rajadas de vento será da região sul do país. No leste de São Paulo e também no aquelas áreas do Rio de Janeiro, mas faixa litorânea, não se descarta alguma chuva isolada ao longo do período devido à umidade que vem do oceano, né, o vento soprando ali, trazendo uma certa umidade, e não se descarta aí alguma chuva mais isolada, principalmente das localidades mais próximas ao litoral. Em relação às temperaturas, ainda persistem aquelas temperaturas mais altas, principalmente ali sobre áreas da região sul e no Mato Grosso do Sul, onde a máxima pode variar entre 37 e 39 graus. Na região nordeste e na região norte, pode ficar na casa dos 36 graus. E na região centro-oeste e sudeste, fica aí entre 32 e 34 graus. Pela manhã, a mínima aí pode chegar na casa dos 12 graus, ali nas áreas serranas da região sul, principalmente sobre Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Na região sudeste também, as temperaturas ficam em torno de 12 graus, especialmente ali na área de Serra da Mantiqueira, ali entre Minas Gerais e também da região serrana, ali do Rio de Janeiro.
Vamos lá mandar parabéns para as cidades que estão aniversariando hoje e que estão acompanhando aqui o Assunto Federal. Ouro Velho, na Paraíba, Pilão Arcado, na Bahia, Unaí, em Minas Gerais, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e Veranópolis, no Rio Grande do Sul, entre outras, né? E aqui eu abro o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Olha, Ouro Velho, na Paraíba, recebeu R$2.500.000 para o financiamento do agro negócio e R$2.000.000 para a agricultura familiar via Pronaf. Ontem eu estava falando, né, que era raro ver uma cidade que recebe equilibrado assim, né, porque normalmente a agropecuária consome muito mais recurso, né, aquela de grandes extensões, mecanizada, de grande produção. E aí quando aparece uma cidade assim é destaque, né, 2,5 para o agronegócio, R$2.000.000 para a agricultura familiar via Pronaf no ano de 2024 para Ouro Velho, na Paraíba. Pilão Arcado, na Bahia, tem 8.600 famílias recebendo lá o Bolsa Família com um benefício médio de R$ 708 por mês. Unaí, Minas Gerais. O governo federal está presente na educação lá de Unaí através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 7.200 alunos foram beneficiados, 2.900 crianças e adolescentes em 28 escolas foram beneficiadas pelos recursos aí reajustados em 2024. 40 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, aquele programa para pequenos reparos e manutenções durante o ano. Unaí aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, que inclusive o ministro falou aqui, né, no Bom Dia Ministro de hoje. Então, com isso, a Unaí está apta a receber recursos aí para apoiar a implementação de 35 horas semanais de aulas nas escolas da educação básica. Unaí também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças do país até o final do segundo ano do ensino fundamental. Unaí tem um campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 677 estudantes estão matriculados em cursos de nível superior por lá. O Programa Nacional do Livro e Material Didático beneficiou 13 mil alunos em 2024 só em Unaí. Tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 1.400 estudantes no município, e tem também por lá a novidade, né, o Programa Pé de Meia, para 982 estudantes do ensino médio que recebem os recursos ali mensalmente, anualmente, para quem fizer o Enem e por aí vai, estimulando a garotada a terminar, concluir o ensino médio e fazer a prova do Enem. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, governo federal apoiando a saúde lá de Nova Iguaçu. São 118 equipes do programa Saúde da Família, 28 equipes do programa Brasil Sorridente, 45 médicos do programa Mais Médicos, 59 unidades básicas de saúde, 3 CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, tem 593 agentes comunitários de saúde, 206 agentes de combate a endemias, tudo isso custeado pelo governo federal para a população de Nova Iguaçu, no Rio Rio de Janeiro. E tem também Veranópolis, no Rio Grande do Sul, que recebeu no ano de 2024 R$11.100.000 para financiamento da agropecuária e R$40.600.000 aí para os pequenos agricultores da agricultura familiar via Pronaf em Veranópolis, Rio Grande do Sul. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente, agora pelo horário de Brasília, são 4h34.
Assunto Federal.
O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é um órgão do governo federal responsável por monitorar e avaliar riscos de desastres naturais. Só em 2024 foram mais de 3.500 alertas. Informações com Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Em 2024, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu 3.620 alertas de desastres. O número divulgado pela unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é o maior desde o início das atividades de monitoramento em 2011. Segundo os dados divulgados na última semana, a ocorrência de desastres, ou seja, de eventos registrados, foi de 1.690, terceiro maior registro da série. De acordo com o especialista em desastres naturais do CEMADEM, Rafael Luiz, a expansão da rede de sensores e aumento no número de eventos refletiram nos 3.620 alertas emitidos.
O número de alertas emitidos pelo CEMADEM no ano passado pode ser explicado, em parte, pela inclusão de 95 novos municípios que entraram para o monitoramento. Mas o principal fator que contribuiu para esse crescimento foi a intensificação dos eventos extremos de chuva, particularmente nos meses de janeiro a março e de outubro a dezembro, períodos que correspondem à estação chuvosa nas regiões sudeste e sul do país. Essas regiões abrigam grande parte dos municípios monitorados pelo CEMADEM e concentraram cerca de 75% do total de alertas enviados em 2024.
Rafael Luiz destaca a importância do alerta do CEMADEM.
Ele se destaca por fornecer informações detalhadas e orientações bem claras, permitindo que gestores locais e equipes de defesa civil tomem decisões rápidas e certeiras para salvar vidas e minimizar os impactos dos desastres. O que torna esses alertas tão valiosos é o fato de apresentarem um panorama abrangente dos riscos que os municípios estão enfrentando. Eles descrevem cenários de risco, como inundações, enxurradas, alagamentos e deslizamentos, explicando os processos que podem ocorrer dependendo das condições locais dos municípios.
Cerca de 53% dos alertas emitidos ano passado foram de risco geológico, principalmente relacionado a processos geodinâmicos, como deslizamentos de terra. Os demais 47% foram associados a riscos hidrológicos, como enxurradas e transbordamento de rios e córregos. Em relação às ocorrências registradas, 68% foram de origem hidrológica, enquanto 32% foram de origem geológica. Segundo o CEMADEM, a predominância de eventos hidrológicos reflete os impactos recorrentes das enchentes e enxurradas, principalmente em áreas urbanas mais vulneráveis. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E a Advocacia Geral da União fechou um acordo de dívida de tributos com as companhias aéreas Gol e Azul. As empresas deverão pagar para a União R$7,5 bilhões. Mas o contribuinte que tem a dívida tributária também pode negociar o seu valor. O podcast da AGU explica como.
São grandes empresas. O valor negociado é bilionário e há várias obrigações no contrato. Hoje a gente vai destrinchar o acordo que as empresas Gol e Azul assinaram com o fisco. É a chamada transação tributária.
Transação tributária não é refis. Acho que é importante deixar isso muito claro. O refis, os refis eram parcelamentos que se aplicavam de forma homogênea para todo e qualquer contribuinte. Da instituição financeira mais poderosa do país até o mercadinho da esquina. Da mesma forma, o mesmo percentual de desconto, a mesma forma de pagamento, tudo igual. A transação tributária, ela é muito diferente. diferente. Esses casos são casos que foram negociados por mais de ano com a Fazenda Nacional. Não é simplesmente apertar um botão e dizer, agora eu quero parcelar, ponto. A Fazenda Nacional, Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional analisaram todos os documentos fiscais e econômicos da empresa, analisaram toda a situação operacional da empresa, negociaram garantias, caso esse acordo não seja cumprido, quais são os ativos, os direitos da empresa que vão ser levados à execução para que a gente possa cobrar a dívida. Então, a transação tributária, ela é um acordo feito de forma muito individualizada para cada contribuinte e que seja vantajoso para a União.
A negociação é individual, cada empresa fechou um contrato único, mas houve denominadores comuns no caso das aéreas Gol e Azul.
Ambas as empresas juntas transacionaram mais de 7 bilhões de reais, tá? 7,5 mais ou menos bilhões de reais. Para ambas as empresas, o desconto efetivo concedido foi por volta de 42%.
Mas como é esse desconto?
Esse desconto incide sobre multa, juros e encargo legal. Ou seja, ele incide apenas sobre os acréscimos e nunca sobre o valor do principal do tributo. Além disso, o valor remanescente pós-descontos é pago em dinheiro, em até 120 vezes, e também com créditos de prejuízo fiscal. E uma vez que a gente aplica esses descontos e consolida esses valores para que o contribuinte comece a pagar de forma parcelada, esse montante é mensalmente atualizado pela Selic. Então não é que a gente afasta todo e qualquer juros da dívida.
Nossa entrevistada de hoje é Mariana Leles Vieira, da Coordenação Geral de Negociações da PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, braço da AGU e do Ministério da Fazenda, no trabalho de recuperar dívidas não pagas à União.
Essas dívidas que estão sendo transacionadas, elas estavam em litígio judicial, ou seja, elas estavam sendo discutidas ou em sede administrativa, no âmbito do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou perante o Poder Judiciário. Ou seja, essas dívidas ainda ficariam muitos anos sendo debatidas. Esse tributo é devido ou não é devido? Quanto que ele é devido?
Que tipo de dívidas, doutora Mariana?
São dívidas tributárias, mas também dívidas relativas a tarifas aeroportuárias, cobradas pelo DCEA. Mas a grande parte são dívidas tributárias. Como acho que a grande maioria da população sabe, os tributos no sistema brasileiro, eles são muito discutidos no âmbito do judiciário e esses processos levam anos, certo? Então, quando a Fazenda Nacional negocia com uma empresa, a gente está ganhando não só o recebimento imediato desses valores, como a extinção desses litígios. A dívida é integralmente confessada por ambas as empresas.
O tamanho do desconto dado e o volume de dinheiro que vai entrar nos cofres públicos chamaram a atenção. Mas um acordo desse porte tem outras repercussões.
Acho que quando a gente vê numa primeira vista, a gente olha só isso, quanto a Fazenda Nacional vai receber e quanto de desconto o contribuinte está recebendo. Mas existe muita coisa abaixo dessa superfície. A gente está ganhando tempo, a gente está afastando riscos de lado a lado, porque é um processo judicial leva muitos anos e o resultado é sempre envolto ali em dúvidas, em riscos, né, de qual vai ser o desfecho, e ele custa muito, tanto em recursos humanos quanto realmente em recursos da máquina pública, de fazer o judiciário se movimentar nesses processos. Então, a gente resolve brigas de anos, dando segurança jurídica de lado a lado. Acho que esse é um ponto muito importante para que as empresas possam se organizar e possam continuar com a sua operação com previsibilidade.
Agora, doutora Mariana, além de ser uma dívida que é alvo aí de contestação, outro requisito para o acordo da transação tributária, inclusive para se ter desconto, é a falta de condições de pagamento da empresa. No caso da Gol, da Azul, isso foi contemplado? Elas não tinham condições?
Sim, está contemplado, porque quando a gente olha a capacidade de pagamento da empresa, A gente olha todo o contexto operacional e econômico daquela empresa. Então, por exemplo, a Gol está num procedimento que é uma espécie de recuperação judicial na justiça norte-americana, que a gente chama do procedimento do Chapter 11. Então, a Gol já está negociando com seus credores perante a justiça norte-americana. E esse processo, por exemplo, envolve a afetação de uma série de ativos da empresa para pagar as dívidas com outros credores. É uma circunstância que deixa evidente que a empresa está, sim, com problemas com relação ao seu equilíbrio financeiro.
Outro ponto importante dessa transação tributária é que se busca o pagamento da dívida, mas também que a empresa continue operando.
A capacidade de pagamento de ambas as empresas foi profundamente analisada pela Fazenda Nacional para considerar como ela poderia pagar os seus tributos de forma sustentável. Isso significa o quê? Que ela continuaria tendo recursos para manter a sua operação de forma segura. A gente sabe que a área da aviação civil é uma área que exige constantes investimentos para manter a segurança. Então, quando a gente olha e concede os descontos, a gente olha todo esse contexto, os ativos da empresa, como que está o faturamento da empresa, qual que é a necessidade de investimento dessa empresa, os custos dessas empresas e como que a gente pode fazer um acordo que seja sustentável no médio e longo prazo. A Fazenda Nacional não pretende nunca, nessas transações tributárias, fazer um acordo que seja passível de ser cumprido por um, dois, três meses, depois sufoca a empresa. A gente quer um acordo sustentável, que seja passível de ser cumprido efetivamente por todas as partes. É isso que se busca.
Devedor e credor, no caso a União, frente a frente na mesa de negociação. Várias reuniões, muitos cálculos e ai da empresa se não cumprir o que foi acordado. São regras desse novo modelo de recuperação de ativos.
E é importante dizer que os instrumentos que estão sendo usados nesse acordo com a Gol e com a Azul foram criados em 2020 e depois aperfeiçoados em 2022, quando se permitiu, por exemplo, o uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa como forma de adimplemento da dívida. E uma coisa muito importante dizer, esses acordos de transação tributária, eles regularizam o passado, concedendo sim um desconto que nunca incide sobre o principal, são só sobre os acréscimos, mas ele obriga as empresas a manterem em dia todos os seus recolhimentos dos tributos correntes. Ou seja, a empresa daqui para frente não pode mais acumular dívidas. Ela precisa pagar regularmente os seus tributos. Eles não podem acumular dívidas e daqui a X tempo pedir uma nova transação.
O modelo aplicado à Gol e à Azul visa resolver pendências litigiosas do passado sem ameaçar o negócio futuro.
E é importante dizer que é um instituto que está aberto não só a grandes empresas, mas a qualquer empresa. A Lei 13.988 de 2020, que previu a transação tributária, ela é acessível a todo e qualquer contribuinte, sabendo que a Fazenda Nacional vai sempre olhar a situação individual de cada um. E só são concedidos descontos àquelas empresas que necessitam para conseguir regularizar plenamente as suas dívidas.
A taxa é zero, jura alto, vamos compensar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar.
No site da PGFN tem mais informações, inclusive para você, pessoa física, que quer se livrar dessas dívidas por meio do Regularize.
A dívida de uns anos atrás está bem viva.
De Brasília, Raquel Miura.
Pra mais aquela dívida de uns...
Momento Serviço. O governo lançou um novo edital para incentivar a transformação de minerais estratégicos para a transição energética e descarbonização. Empresas interessadas em participar terão 5 bilhões de reais para fomentar projetos de capacidade produtiva, pesquisa e inovação. Os detalhes com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
objetivo de desenvolver a cadeia de materiais estratégicos sustentáveis no Brasil, a financiadora de estudos e projetos, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançaram um edital de chamada pública para fomentar planos de negócios voltados à transformação de materiais estratégicos. Propostas poderão ser submetidas entre os dias 13 de janeiro e 30 de abril, com um orçamento de R$5 bilhões, que inclui linhas de crédito, participação acionária em empresas e recursos não reembolsáveis. As duas instituições vão investir em capacidade produtiva e em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O foco será a transformação de materiais estratégicos para apoiar a transição energética e a descarbonização. Parte desse valor é oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do país. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, comemorou a chamada como uma importante iniciativa para o desenvolvimento sustentável do país e a geração de energia limpa. O edital ainda visa desenvolver cadeias produtivas de minerais como lítio, terras raras, níquel, grafite e silício, além de promover investimentos na fabricação de componentes essenciais como baterias, células fotovoltaicas e ímãs permanentes. Para conferir os detalhes, acesse o site do MCTI no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Olha aí, a gente estava ouvindo aí sobre essa questão dos minerais estratégicos. É um assunto super importante, mas também bem complicado, porque envolve tecnologia, ciência, envolve saber, né, quais são esses minerais estratégicos. É, eu estava dando uma pesquisada aqui, ó, lítio, cobalto, níquel, grafite e as terras raras. Lítio, cobalto, níquel, grafite, tudo bem, são elementos da natureza. E terras raras, o que, que é isso? Na verdade, são 17 elementos químicos com propriedades magnéticas e luminescentes que são essenciais, como disse a reportagem aí, para fabricar ímãs permanentes, lâmpadas fluorescentes e componentes eletrônicos. Ou seja, as terras raras, elas entram na composição de tudo que a gente usa hoje em dia. Celular, tablet, televisão, computador. E apesar do nome, não são tão raras assim, não. Elas são encontradas em quantidades, grandes quantidades, na crosta terrestre, mas estão dispersas. São diversos minerais, como eu falei, 17 elementos químicos, né, que tem que estar juntos ali, o que torna a sua extração e a purificação um processo complexo e relativamente caro. O Brasil tem boas reservas de terras raras, principalmente na forma de monazita. Ó, aqui é uma curiosidade. Guarapari, já foi? Já ouviu falar a praia lá em Guarapari? Lembra que tem uma praia lá de areias monazíticas? Aquela areia escura? É isso aí, é terra rara. Ai, meu Deus, será que vão acabar com a praia lá? É lógico que não, né? Tem outras maneiras de se fazer isso. Por que que esses minerais estratégicos são importantes? Porque eles são componentes essenciais dessas novas tecnologias e dessas que são chamadas as tecnologias limpas. Por exemplo, painéis solares, turbinas eólicas, veículos elétricos. Eles são fundamentais na eficiência e armazenamento de energia, permitem maior eficiência aí no armazenamento de energia. Significa baterias, né, desses aparelhos eletrônicos durando mais tempo. E aí é importante que essa demanda por minerais estratégicos impulsione a pesquisa, o desenvolvimento de novas tecnologias mais eficientes e mais sustentáveis. O Brasil, como eu disse, possui um grande potencial para se tornar importante produtor desses minerais estratégicos e está todo mundo atento a este assunto. Agora 7:55.
Assunto Federal.
E olha, estamos recebendo Luciana Vasconcelos, da produção e edição da Voz do Brasil, mas tem assunto importante, não é, Luciana?
Isso mesmo, Luciana. O ministro da Fazenda, Fernando
Haddad e o secretário nacional da Receita Federal, Antônio Barreirinhas, acabaram de falar no Palácio do Planalto. O governo vai editar uma norma, tá, sobre a movimentação do Pix. Vamos ouvir um trechinho dessa coletiva que foi dada aos jornalistas agora há pouco.
Boa tarde, gente. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país, inclusive abrir margem para crimes serem cometidos acima dessa mentira, infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente, tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal, para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país, com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Muito obrigado.
Qual o impacto do secretário dessa divulgação? Prático.
Olha, o ato que o Barreirinhas acaba de anunciar é justamente para dar força à implementação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Já foi fechado o texto, já foi fechado agora, uma tramitação nesse plenário até chegar às mãos dele, mas que eu possa adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX. Foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. E pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com um logo da Receita Federal e vão por uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX.
Aí a gente ouviu o secretário da Receita e o ministro Fernando Haddad, né, Luciano?
Isso, Luciano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora falou sobre essa medida provisória para assegurar que as transferências via Pix não possam ser tributadas. E todo esse assunto, toda essa repercussão, a gente vai falar mais tarde, às 19 horas, na Voz do Brasil. Todo mundo acompanha, hein, gente?
Tá certo. Obrigado, Luciano. É um assunto do momento aí. Criaram tanta confusão com esse negócio do Pix e agora o governo está esclarecendo essa situação, revogando umas medidas e dando continuidade em outras. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho na Voz do Brasil. Daqui a pouco, maneiro de dizer, daqui a duas horas, né? Na Voz do Brasil, em todas as rádios do país, eu e Mariana Jungmann estaremos na apresentação. A Luciana está na edição, produção, junto com uma grande equipe. Tudo detalhado para você. E assim estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal, né? Prometendo voltar amanhã às 4 horas da tarde, esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.